Hoje no nosso culto terá uma participação especial de um pregador que não pode ser filmado, que não pode ser transmitido. E por isso nós temos algo diferente para você que está nos acompanhando online hoje. Nós vamos conversar aqui sobre parte do Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Então já abre a tua Bíblia e nós vamos olhar para esse texto. Eu quero começar lendo Mateus 5, do versículo 13 até o 16. Tenta acompanhar comigo. Diz assim: "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Deus que está nos céus." Você já entrou numa casa completamente escura, sem ver nada? Você entra devagar, tateando as paredes, sai procurando o interruptor, porque quando tudo está escuro, até as coisas mais simples ficam mais difíceis. Agora pense numa outra coisa. O que acontece quando alguém acende a luz finalmente? Tudo muda, certo? Você enxerga o caminho direito, você sabe para onde está indo, sabe onde você está. Eu lembro que o meu pai, quando eu era criança e adolescente, ele tinha uma frase que se repetia muito lá em casa: "Apaga a luz!" E para os curitibanos, vou lembrar dessa: "Eu não sou sócio da Copel." Hoje, lá em casa, sou eu repetindo a mesma frase para os meus filhos, né? "Samuel, apaga a luz, filho. Débora, olha a luz acesa." Meu pai dizia isso e eu digo isso por um bom motivo, certo? É a economia de energia e faz sentido. Só que na Bíblia, no texto que nós lemos, a lógica é diferente. No texto que nós lemos, Deus está dizendo: mantenha a luz acesa. Porque em um mundo escuro, como o nosso, cada luz que se apaga torna o mundo ainda mais escuro. E é nesse contexto que Jesus diz: "Vocês são a luz do mundo" para os seus discípulos. Às vezes, você não acha que esse mundo em que nós vivemos está numa total escuridão? Eu acho. Você já pensou em coisas do tipo: "Eu odeio essas pessoas", ou eu odeio esses valentões na minha escola, eu odeio esses políticos lá em Brasília, ou eu odeio os policiais corruptos, eu odeio os impostos, a violência, o trânsito maluco. Eu sei que isso já passou pela sua cabeça, que a verdade é que nós vivemos em um mundo marcado pela escuridão, pelas trevas. Eu quero contar a história de alguém que eu conheci, um garoto que era filho de pastor, chamado Mark. Ele era lá do Michigan, nos Estados Unidos, por isso esse nome. A vida do Mark parecia uma casa linda, que de repente as luzes foram se apagando, uma a uma. Primeiro, se apagou a luz do pai, quando Mark tinha 11 anos somente. O pai dele tirou a própria vida. A casa ficou mais escura. Depois disso, apagou a luz da mãe. Ela não conseguiu lidar com toda a dor e todo o sofrimento, e ela acabou mergulhando em uma depressão profunda, muito mal. A casa ficou ainda mais escura. Depois, apagou a luz da esperança. O Mark começou a andar com algumas pessoas erradas, estranhas, e você já ouviu a história: drogas, violência, vida nas ruas, entrando e saindo de centros de detenção juvenil, foram vários ao longo da adolescência dele, até que aos 16 anos, que é a idade, a maioridade penal nos Estados Unidos, o Mark foi preso. E aí é quando todas as luzes se apagaram na vida dele, a escuridão tomou conta, a vida ia de mal a pior. Talvez a sua história não seja tão extrema quanto a do Mark, mas todos nós sabemos que nós vivemos em um mundo onde as luzes se apagaram ou estão se apagando. Famílias quebradas, corações feridos, solidão, violência, injustiça, trevas, trevas onde nós vivemos. Esse mundo em que nós vivemos, ele está quebrado, na verdade. Você não concorda comigo? Ouça as notícias da rádio por 10 minutos e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas sabe de uma coisa? O mundo em que Jesus vivia, o mundo em que Jesus viveu, também era marcado por escuridão. Também era um lugar cheio de trevas. Havia, naquela época, quando Jesus dá o grande discurso ali de Mateus 5, havia tensão e ódio. Ódio entre judeus e gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, né? Havia tensão entre Herodes, que era o rei da Judéia, e Pilatos, o governador, que, aliás, odiava os judeus. E existiam vários partidos que faziam uma mistura de política com religião. Partidos como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos. Eles faziam essa, misturavam tudo, eles misturavam política com religião. Era uma bagunça total. Era uma escuridão total. De um lado, então, judeus rebeldes, armados, querendo acabar com tudo. E de outro, tinham aqueles que eram completamente passivos e aceitavam toda essa bagunça numa boa. Queridos, as pessoas eram egoístas, orgulhosas, agressivas, passivas diante da injustiça, e muitos deles sem piedade nenhuma. A multidão, meus amigos, não estava ali para seguir um salvador, mas para ouvir um potencial líder de uma rebelião. Eles não queriam aprender a abençoar o mundo, eles queriam é conquistar o mundo. Se você acha que nós vivemos em um mundo sombrio, tenta imaginar um mundo onde ninguém é livre. Pensa em um mundo onde o governo não só te tributa demais, como em vários países, mas o presidente é o rei de um país que invadiu o seu país e agora te cobra para você viver no seu próprio país, no seu próprio lugar. Naquela época, as pessoas não tinham liberdade nenhuma, elas não tinham dinheiro, nem mesmo tinham a própria língua, eram obrigados a falar outra língua. Eles tinham lá encargos fiscais tão absurdos, ou mais absurdos que os nossos, e ainda piores por causa dos cobradores de impostos, conhecidos, você sabe, como os publicanos. Eles eram todos corruptos, todo mundo odiava os publicanos. E Mateus costumava ser um deles. Ele era um judeu coletor de impostos, odiado pelo seu próprio povo. Ele era considerado um traidor. O seu próprio povo o perseguia. Ele vivia com medo, então, e provavelmente excluído da sua própria família. No entanto, esse mesmo Mateus deixou tudo para trás por causa de Jesus. Ele que registrou as palavras de Jesus que nós acabamos de ler. Ele escreveu um dos evangelhos para mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias e Rei. Nós precisamos entender a mensagem desse capítulo. Nós precisamos entender que a mensagem desse capítulo é que os servos de Jesus, o Messias, desfrutarão do reino de Jesus, o Rei. Ou seja, os servos de Jesus desfrutarão do reino de Jesus. Existe esperança para nós, os servos de Jesus. Jesus ensina aquela multidão uma lição fundamental. Ele ensina que aqueles que amam e servem a Deus exercem um papel importante, fundamental nesse mundo hoje. E eles exercem esse papel no mundo hoje enquanto eles esperam pelo próximo mundo. Queridos, verdadeiros discípulos tornam o mundo melhor. Eles mantêm as luzes acesas. Eles fazem tudo parecer melhor. Se você gosta de fotografia, minha esposa gosta muito, você sabe que luz é tudo, certo? Eu quero mostrar, vai aparecer na tela aqui uma foto. Não dá para ver muito bem, tá um pouco complicado, né? O que você acha dela? Agora, que tal nós adicionarmos, darmos mais luz para ela? Olha aí, diferente, né? A luz muda o humor, a luz ajuda a nossa visão, a luz traz segurança e evita acidentes. Eu sei que você entendeu. Os crentes são sal e luz para o mundo. A gente ilumina e dá sabor. Mas como é que a gente faz isso? Para entender os versículos que nós lemos ali, 13 a 16, nós precisamos compreender o que Jesus disse antes disso. Lá nos versículos 3 até o 12. Esses versículos, eles são a base sobre a qual Jesus constrói a ideia de ser sal e luz. Os versículos 3 a 7, eles apresentam, então, características de um verdadeiro discípulo. Ouça só o que Jesus diz, no versículo 3 a 7. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Aqui, então, estão as características de um servo de Jesus. Primeiro, no versículo 3, eles são pobres de espírito, ou pobre em espírito. A palavra aqui, ela tem a ver com humildade, com dependência, com fraqueza. O pobre de espírito não é alguém que vive dizendo coisas do tipo, eu cuido disso, deixa comigo, eu sei, deixa comigo, eu estou no controle. Essa, na verdade, é uma pessoa completamente diferente. O pobre de espírito é diferente daquilo que tantos pregadores, coaches, estão dizendo por aí que você deveria ser. Você, querido, não é o centro do coração de Deus. E saber disso deveria te tornar pobre de espírito. Não um campeão, um sonhador, vitoriosa, empoderada. Não, você deve ser humilde, totalmente dependente de Deus. E olha a segunda característica ali no verso 4. Ele diz assim, os que choram. Ou, na outra versão, os que lamentam. Isso aqui é o oposto de orgulhosos. Lamento não tem nada a ver com reclamação. Lamento significa olhar para o seu interior e não estar satisfeito com ele. Quem lamenta sempre faz algo para mudar. Você pode reclamar da situação, mas pode não fazer nada. Ou você pode lamentar e depois do lamento você se levanta e age. Isso é lamento. E nós vamos então para a terceira característica ali. Jesus diz no versículo 5, felizes os humildes. Ou a outra versão diz os mansos. A palavra aqui ela é o oposto de agressivo. Jesus era manso, mas não era fraco. Mansidão é saber controlar a força que você tem. É poder sob controle. Então, depois, no verso 6, Jesus diz o seguinte, ele diz assim, felizes os que têm fome e sede por justiça. Essa é outra característica. Felizes os que anseiam o que é justo. Você sabe o que significa fome e sede ou fome de justiça? Não significa ideologias. Nós não estamos falando aqui de justiça social partidária, de ser pró-escolha ou pró-vida. Isso não tem nada a ver com a privilégio branco ou empoderamento feminino. Não confunda justiça com ideologia. O problema não é esquerda ou direita. Só que o mundo quer que você pense que é. O mundo quer que você pense como ele pensa. Quer que você ache alguém para culpar e acaba esquecendo quem é o verdadeiro culpado. Quanto mais você pensa como o mundo, menos você pensa como a Bíblia. Cuidado! Você sabe qual que é o problema do Brasil, então? É o mesmo problema dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Um mundo em trevas. Um mundo em trevas por causa do pecado que todos nós temos. Ter sede de justiça significa que você busca sabedoria bíblica para resolver o problema do pecado. Nós, eu sei, poderíamos ter uma mensagem inteira só sobre isso aqui, mas a gente tem que continuar, certo? Então, olha lá para o verso 7. O verso 7, ele revela mais uma característica. Ele diz, felizes os misericordiosos. A palavra original aqui, ela tem a ver com compaixão, com mansidão, com humildade. Talvez você não tenha percebido, mas todas essas características que nós falamos até agora, elas estão relacionadas a, número um, a sua atitude positiva perante os outros, e número dois, com a consciência da sua condição diante de Deus. A, atitude perante o outro. B, condição diante de Deus. E ao continuar no texto, nós chegamos nos versículos 8 até o versículo 12. E aqui é interessante que, segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, essa parte do texto não é mais sobre as características desse verdadeiro discípulo, desse servo de Jesus, mas é sobre as consequências dessas características na vida dos servos de Jesus. Olha os versos comigo, o 8 até o 12. Diz assim, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, como eu já disse, esse texto ele pode ser entendido como uma questão de características e consequências. E as consequências na vida do servo de Jesus são essas aqui. Em primeiro lugar, versículo 8, ele nos fala de pureza. Quem busca aquelas características, as características do verdadeiro discípulo de Cristo, se torna alguém com um coração puro, puro de coração, puro de maneira moral, de maneira intelectual. Não é que você não vai mais pecar, ok? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai começar a se sentir mal no trabalho quando contarem piadas de duplo sentido. Já começou a sentir isso? Você vai fugir de conversas e de lugares que antes você achava normal, mas agora você sente que não pertence mais àquele ambiente. Você já experimentou isso? Espero que sim. Agora, olha comigo o versículo 9. É a segunda consequência. A segunda consequência é paz. Quem tem Jesus não só experimenta paz no meio do caos, mas também é um promotor, promove paz em meio ao conflito. E aí, por fim, nos versos 10 até o 12, a consequência de ser servo de Deus é perseverança. Os versos 10 a 12 falam daqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Ou seja, se você for um verdadeiro discípulo, você enfrentará oposição. Pode acreditar em mim. E essa, queridos, é a maneira que Deus promove perseverança, é a maneira que Deus desenvolve perseverança na sua vida. E aí então, finalmente nós chegamos no texto que nós lemos no início, nos versículos 13 a 16. Aqui Jesus então explica qual é o propósito de um discípulo nesse mundo. Falamos de características, de consequências, e agora vem o propósito. Ele fala aqui o que aconteceria quando seus verdadeiros discípulos deixassem a luz brilhar. Olha o texto comigo mais uma vez, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, versículo 16, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quero resumir para você. Os versículos 3 até 7 falam das características. As características desse verdadeiro discípulo. Os versículos 8 até o 12, então, nos contam sobre as consequências de possuir essas características. E aí os versículos 13 até 16 revelam o propósito de Deus ao ter os seus verdadeiros discípulos vivendo em um mundo de trevas. O que Jesus está dizendo aqui é que os verdadeiros discípulos de Cristo seriam abençoados ou são abençoados enquanto buscavam ser sal e luz em um mundo que os perseguiria. Era essa a mensagem que Jesus estava dando para aqueles discípulos. Essa é a mensagem para nós também. Essa é a mensagem de hoje. Os discípulos de Cristo, que são sal e luz, serão abençoados em um mundo atribulado. Da mesma forma, meus irmãos, a boa notícia no nosso mundo é que nós, como servos dele, somos capacitados pelo Espírito Santo para desenvolver características em nossas vidas que nos podem tornar luz para esse mundo, que nos podem fazer, nos tornar este mundo um lugar melhor, que faz as nossas vidas tornar esse mundo um lugar melhor. A boa notícia é que Deus nos capacita e nos abençoa para sermos luz, para sermos sal. Você lembra do Mark, a história que eu contei? Quero te contar o resto da história. Não terminou ali. Ele, na cadeia, na prisão, ele conheceu um homem chamado John. O Mark e o John, eles se tornaram grandes amigos. O John tinha uma história muito parecida com a do Mark. Só que John tinha um diferencial. Ele havia entregado a sua vida para Cristo. Ele compartilhou, então, o evangelho de Jesus com o Mark. E o Mark, ele se lembrou que ele já tinha aprendido essas coisas na igreja quando ele era criança. Só que finalmente, aquilo tudo fez sentido para ele. Ele entendeu que ele só precisava de Jesus na vida dele. E então, naquele momento, junto com o John, ele entregou a vida a Cristo. Ele pediu perdão e iniciou o processo de autolimpeza mais profundo que você pode imaginar. Ele, num lugar terrível, num lugar sombrio, ele encontrou luz. A luz agora fazia ele enxergar claramente. A luz mudou tudo para o Mark. O Mark e o John, eles descobriram, eles ouviram falar sobre um ministério prisional e sobre algumas oportunidades que eles teriam se eles quisessem estudar a Bíblia. Então, ambos começaram a estudar a Bíblia, mesmo preso. E, queridos, o Mark hoje é um pastor, um ministro ordenado, servindo naquela prisão. Ele estudou no seminário online e agora ele é a luz que está mudando aquele lugar. Hoje o ministério que aqueles homens fazem parte já treinou centenas de homens e mulheres, e muitos deles hoje são ministros e ministras dentro do contexto deles, num mundo escuro como a prisão. Mark, ele é a luz que as pessoas precisavam, que as pessoas precisam. E você? Você também é luz? Você é luz para esse mundo? Pense em homens e mulheres piedosos na história da humanidade. Eles geralmente têm algo em comum. Eles eram humildes e conscientes da sua fraqueza. Eles se opunham, sim, à injustiça, mas com misericórdia e com mansidão. Queridos, não esqueçam, o que Jesus está gritando hoje é: mantenha a luz acesa, não apague a luz. As pessoas, queridos, vão te perseguir. Não será fácil, mas você pode, você tem a capacidade para manter o seu coração puro, apesar de toda a escuridão. Lembre-se do versículo 11. Olha lá comigo: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Queridos, você terá paz em meio às batalhas e você vai resistir. Isso significa manter a luz acesa. Eu quero terminar esse momento com algumas perguntas para sua reflexão. Talvez pegue um papel aí em casa e anota essas perguntas, tira um print, volta depois, mas pensa. A primeira pergunta que eu tenho para você é: se os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, descrevessem você em uma frase, como seria essa frase? Anota aí o que você imagina. Essa frase, ela conteria as palavras Jesus, cristão, amor ou Deus? Pensa aí. Segunda pergunta: quais são algumas das oportunidades que você tem para se envolver e compartilhar o evangelho, de ser sal e luz? Oportunidades no bairro. Pensa talvez na escola, na faculdade, intervalo vida, na cidade. anota aí algumas coisas. Se você está em família, conversem juntos com vocês como família. O que, que vocês podem fazer? E a terceira pergunta é, se você não tem muitas oportunidades, que tal começar algo que faça diferença? Alguma ideia? Anota aí, conversa. Conversa em família, conversa com amigos, com discípulos, escreve no chat, conversa com a gente. Queridos, lembrem-se, não se trata apenas de fazer o bem, mas de fazer o bem que conduzirá a conversas sobre o Evangelho, a conversas espirituais, formas de você ser luz. Mantenha a luz acesa. Eu quero encorajar você a seguir o link que está aí no chat e dizer qual é a decisão que você está tomando, ou o QR Code. Entra em contato com a gente pelo QR Code que vai estar aqui na tela e nos fala qual é a sua decisão, qual a decisão você tomou hoje. Vamos continuar mantendo a luz acesa. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar por todos nós. Senhor, nós queremos manter a luz acesa, Pai. Nós queremos fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Continua, Pai, nos capacitando a brilhar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.